seus direitos.
Ouvinte, eu conversei com a defensora pública Arine Cunha, que esclareceu aí dúvidas importantes sobre direito de famílias. Família, vamos acompanhar. Hoje no quadro Seus Direitos, vamos falar sobre direito de família. Um tema que faz parte da vida de muitas pessoas e que ainda gera muitas dúvidas também. Guarda dos filhos, casamento, união estável e pensão alimentícia. Para esclarecer essas questões e também explicar como a Defensoria Pública pode ajudar a população, a gente conversa agora com a Defensora Pública Arine Cunha, que atua na área de família. Doutora Arine, bom dia. Muito obrigada também por participar aqui da Rádio CBN.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Excelente. A gente vai esclarecer dúvidas de ouvintes hoje. A primeira dúvida é da ouvinte Paula, que está se separando e quer saber quais são os principais direitos e deveres que surgem quando um casal decide se separar, principalmente quando existem filhos envolvidos.
Então, o principal ponto é realmente essa atenção para os filhos, né? Como que vai haver a visitação aos filhos, onde que os filhos irão morar, como que vai se dar também a ajuda financeira de ambos, né, do pai e da mãe, para o sustento, né, dessas crianças. E, além disso, também como que o casal vai dispor, vai chegar a um consenso, né, a respeito da partilha de bens. Nós sabemos que ao longo da união estável, ao longo do casamento, existe a possibilidade, né, de alguns bens que tenham adquirido neste intervalo sejam de direito de ambos, né, sejam de propriedade de ambos. E no momento da separação, haja a necessidade de haver a partilha. E o principal é sempre procurar tratar esses assuntos, né, de uma forma consensual, porque principalmente, né, quando tem filhos, né, esse vínculo ele vai permanecer, né, por toda a vida. E é importante que haja entendimento, haja um consenso, né, entre o casal, para que essa relação que vai perdurar possa acontecer sempre de forma saudável e de modo a favorecer os filhos, né? E uma relação que contribua para o crescimento deles.
Excelente.
De forma saudável, né?
Muito importante, é uma dúvida super recorrente por aqui. Outra dúvida é do ouvinte Carlos, ele mandou via WhatsApp, ele fala que vive em uma união estável há vários anos, mas nunca formalizou a relação. Ele pergunta, união estável garante os mesmos direitos do casamento e como a defensoria pode ajudar a comprovar essa união?
Então, hoje a união estável, ela tem um tratamento muito semelhante ao casamento. No entanto, como a união estável, ela, via de regra, né, como ele coloca aí, ela não é formalizada, né? Então, a orientação, né, que a princípio eu passaria para ele, seria ele buscar a formalização dessa união estável, uma vez que, sendo informal, a companheira, ela fica desprotegida, né, em caso de sucessão, teria,
sim,
que promover uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Isso muitas vezes dificulta o recebimento de benefícios, de verbas, né, que enquanto companheira, né, ela poderia ter acesso se tivesse essa união formalizada. Como a união dele já vem, né, de vários anos, o ideal é que ele reconheça esse período anterior e formalize, né, ao mesmo tempo daqui para frente. E nessa formalização, que pode ser feita em cartório, eles vão dispor, ela pode adotar o sobrenome dele, né, assim como no casamento ela pode adotar o sobrenome dele. Eles podem dispor acerca do regime de bens, que via de regra é o da comunhão parcial de bens, porém eles podem dispor de outra maneira e adotar outro regime. E nesse reconhecimento deixar tudo formalizado, porque realmente é a maneira como vai proteger melhor a família.
Excelente, muito importante mesmo ter essa formalização, como a senhora destacou. A ouvinte Renata quer saber sobre a guarda dos filhos. Ela pergunta, existe diferença entre guarda compartilhada e guarda unilateral? Como a defensoria atua para garantir o melhor interesse da criança?
Existe diferença sim entre a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A principal diferença é que na guarda unilateral, o guardião, ele fica é integralmente responsável, assim, pelas decisões acerca do filho, por exemplo, em qual escola vai estudar, quais as atividades que vai fazer. Então ele fica com essa responsabilidade maior sobre ele, enquanto que na guarda compartilhada essas decisões elas são combinadas, né, entre os pais. A guarda compartilhada é a regra, é o que se adota, né, como via de regra. E é importante notar o seguinte, que a guarda compartilhada não significa que o filho vai passar 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. Isso não é guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela estabelece um lar de referência. O que vai ser compartilhado é exatamente o poder de decisão, o poder de escolha sobre a rotina da criança, a rotina do menor. Mas a criança, ela necessariamente vai morar na casa do pai ou da mãe. O lar de referência vai precisar ser estabelecido no momento em que a guarda compartilhada for fixada, né, entre o casal. É como eu falei, a principal diferença vai ser em relação a essa tomada de decisão quanto à rotina da criança. A unilateral, ela geralmente vai ser aplicada quando o pai ou a mãe, né, vai estar impossibilitado, né, ou porque vai estar morando em outra cidade, vai estar com dificuldades, né, para poder acompanhar essa rotina, né, da criança. E aí, naturalmente, um dos dois vai precisar, né, tomar a frente das decisões a respeito do filho.
Olha aí, o importante é que seja estabelecido logo tudo isso para a criança ser aí melhor cuidada. Agora a ouvinte Daniela fala que está enfrentando dificuldades para receber a pensão do pai do filho dela. Ela quer saber o que a defensoria pode fazer quando a pensão não é paga.
O ideal é que a partir dos primeiros dias de atraso da pensão, ela já procure a Defensoria Pública para pedir a cobrança desses valores. Uma vez que quanto mais acumula, né, meses, né, de pensão atrasada, mais difícil fica de receber. E também existe um tratamento legal diferente para parcelas mais recentes e parcelas mais antigas. Se ela procurar logo esse pedido de pagamento da pensão alimentícia, ele vai seguir pelo rito da prisão, né? Caso não haja pagamento, é decretada a prisão do devedor. Se ela esperar mais de 3 meses, aí, assim, uma parte desses valores, uma parte desses meses de pensão vai seguir o rito da penhora, né? E aí vai depender da existência de bens para penhora, né, para pagamento. E geralmente a gente consegue, tem mais sucesso, né, essas execuções de alimentos, tem mais sucesso quando segue o rito da prisão, que é justamente quanto aos 3 primeiros meses de atraso da pensão alimentícia. Então, o conselho é: atrasou, procure logo a defensoria para pedir a execução de alimentos.
Excelente, então conselho muito bem estabelecido por aqui também. Para encerrar a nossa entrevista, a ouvinte Simone quer saber quando a pessoa deve procurar a Defensoria Pública em questões de família e qual a principal orientação também para evitar conflitos maiores neste tipo de situação.
É realmente buscar um bom diálogo com a outra pessoa interessada, né? E até falando aqui, a pensão alimentícia, ela pode ser fixada para um filho, mas pode ser fixada também para um pai, uma mãe, né? E também essa relação, ela pode ser fixada nas várias relações, né, de afeto que nós temos atualmente. Então, às vezes vai ser um pai, uma mãe, às vezes serão duas mães, às vezes serão dois pais, às vezes serão filhos, né, diante dos seus pais. E essa relação de responsabilidade, essa relação alimentar, ela vai sempre existir quando houver essa relação de dependência, né, financeira. E o principal é realmente buscar um bom diálogo, né, buscar o consenso e algo que respeite as condições financeiras daquela pessoa que vai prestar alimento, porque a pensão, ela não visa colocar um em condição de miséria e o outro, assim, em outro, né, em condição de poder subsistir. É importante que haja um equilíbrio. Quem pague consiga sobreviver, né, de forma digna, consiga honrar os seus compromissos, né, de forma digna, e aquele que recebe também consiga viver de forma digna. Então, o principal é realmente o diálogo, o bom senso, e sempre que possível, assim, buscar mesmo uma decisão conversada, buscar o consenso entre as partes interessadas, porque, como bem já falamos, né, é uma questão de família.
Sim.
Então, essa relação, ela vai existir independente da obrigação alimentar, né? Independente da separação, é uma relação que vai existir. Então, que seja boa, né? Que seja uma relação harmoniosa. Isso ganha todo mundo, né? Ganha quem presta os alimentos, ganham principalmente os filhos, né? Que vão continuar tendo contato com essa família. E com certeza é sempre a melhor maneira de resolver, mais rápida e menos desgastante para as partes envolvidas.
Excelente, muito importante mesmo, é família mesmo, então tem que ser resolvido. E a justiça aí, em último caso, é importante estabelecer essa conversa mesmo, doutora. Então, um conselho importante para hoje, a gente finaliza aqui nossa entrevista e agradece a sua participação no Jornal da Manhã.
Muito obrigada, Vitória. E só lembrando aqui, a Defensoria tem um núcleo de conciliação, então esse acordo ele pode ser feito diretamente aqui na Defensoria, de forma extrajudicial. E se o processo ele já estiver caminhando e aí as partes chegaram a um consenso, esse acordo pode ser feito também a qualquer momento, ou aqui na Defensoria, ou sendo a hipótese, né, podemos também pedir uma audiência de conciliação. O importante é que realmente a gente sempre busque a melhor solução, né? E sempre que possível um acordo, de modo a atender melhor o interesse das partes.
Perfeito, muito obrigada e destacado por aqui. Tchau, tchau, doutora.
Muito obrigada. Tchau, tchau.